Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma apresentação de resultados do Grupo CPFL Energia. Falaremos hoje do resultado do segundo trimestre de 2024. Sou Carlos Cirino, diretor de Relações com Investidores do Grupo CPFL, e hoje vou estar conduzindo a dinâmica do nosso evento. Conosco hoje estão Gustavo Estrella, CEO da CPFL Energia, bem como demais executivos da companhia. Toda a apresentação será realizada em português, com interpretação para o inglês. Para isto, basta clicar no botão Interpretation que aparece na parte inferior da barra de ferramentas da nossa plataforma. Para quem quiser ver a apresentação em inglês, a mesma se encontra no site de RI da CPFL Energia. Gostaria também de informar a todos os participantes que, ao final da apresentação da empresa, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Todas as perguntas serão feitas ao vivo e, para solicitá-las, basta clicar no botão Raise Hands, levantar a mão, que também se encontra na parte inferior da plataforma. Lembro também que esse evento está sendo gravado. Eu passo a palavra agora ao Gustavo Estrella para darmos início à apresentação de resultados.
Okay, obrigado, Cirino. Bom dia a todos. Obrigado pela participação aqui do nosso call de resultados do segundo trimestre. Eu já vou aqui para a primeira página, falando um pouquinho dos destaques aqui do trimestre. O primeiro, a carga da nossa área de concessão. Acho que mais uma vez um desempenho muito positivo, aqui de 7,3% no trimestre e de 6,1% no semestre. Muito puxado aqui pelo consumo residencial e comercial, né? Mais uma vez, os dois consumos com crescimento de dois dígitos, então um impacto aqui importante para a gente. O EBITDA, uma queda de 7,1%, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, né, com alguns efeitos pontuais, seja em 2024, seja em 2023, mas atingindo aqui um EBITDA de 2,8 bilhões de reais e 6,7 no semestre. O lucro, uma queda de 11%, aqui o mesmo impacto do EBITDA puxa aqui até a linha final, atingindo o EBITDA, um lucro de 1,2 bilhão, e no semestre 2,8 bilhões de reais. A nossa dívida chegando em 26,2 bilhões, numa alavancagem de 2,01 pelo critério dos covenants financeiros, e o CAPEX com crescimento de 12%, atingindo 1,4 bilhão de reais. E no semestre, 2,4 bilhões de reais. Ainda aqui nos destaques, a gente celebrou aqui no mês de junho os 5 anos do nosso IPO, e também agora em setembro a gente também celebra os 20 anos desde a nossa abertura de capital em 2004. Tivemos aqui uma série de reconhecimentos relevantes para a companhia em diferentes áreas. Então aqui primeiro, eleita aqui pela World Finance como a melhor área de governança corporativa do Brasil, né, pela Finance Law, um reconhecimento importante para a nossa área financeira, e também o Prêmio Consumidor Moderno, também para a CPFL, pelo foco no nosso cliente. Então, acho que aqui três importantes reconhecimentos que tivemos aqui, né, como eu falei, de diferentes áreas, mas que refletem muito a qualidade e a forma de como a gente opera os nossos negócios. Passando aqui para o próximo slide. Aqui é um resumo, né, dos impactos que a gente teve aqui no estado do Rio Grande do Sul, especialmente aqui no mês de maio, né, com uma série de impactos nos negócios que a gente tem. Tivemos aqui nesse trimestre o reconhecimento, né, de algumas perdas no nosso resultado, né, no total dos três negócios em 112 milhões de reais, aqui entre baixa de ativos, aumento de custos, limpezas, etc. Então tivemos aqui o um impacto, obviamente pontual, eu diria que talvez ainda tenha alguns impactos adicionais, mas o grande impacto já aconteceu aqui nesse primeiro trimestre, em cada um dos negócios, que chega nesse montante de 112 milhões de reais. Eu acho que aqui a gente já falou sobre isso, né? Um impacto muito grande nas nossas operações. A distribuição chegou a ter praticamente 100% da nossa área de concessão, em maior ou menor grau, de alguma forma afetada pelas enchentes no estado do Rio Grande do Sul. Chegamos no pico da crise em 315 mil clientes desligados. grande parte deles desligados por segurança em função dos alagamentos. Hoje 100% já religados, mas no pico aqui chegamos a ter 315 mil. Aqui em Geração, né, tivemos o rompimento parcial da crista da barragem de 14 de julho e também a inundação da casa de força da usina de Monte Claro. São os dois principais efeitos na geração e na transmissão, com basicamente o alagamento de 8 subestações, 10 transformadores e, em geral, 34 linhas afetadas, também todo o serviço já restabelecido. Então, eu acho que a gente está aqui numa fase de ainda de reconstrução. Como eu disse, assim, boa parte da nossa rede já foi recuperada, e as operações também, praticamente todas elas já recuperadas, mas ainda tem um desafio aqui ainda de reconstrução, eu diria, especialmente no segmento de distribuição. Bom, eu acho que aqui no próximo slide é um pouco da forma como a CPFL encarou a sua responsabilidade no estado do Rio Grande do Sul, né, e num processo, assim, diria, muito colaborativo, né, para além do restabelecimento da energia, mas também, eu diria, a reconstrução, né, do estado do Rio Grande do Sul, de forma geral. Então, temos aqui uma série de ações, aqui de parcerias, né, de outras empresas, não só do grupo, mas fora também, nos ajudando na recomposição, da rede, no restabelecimento da energia. Tivemos também uma série de movimentos de doação, também nosso aqui interno, com uma doação de mais de 3 milhões de reais, com a doação de mais de 1.580 kits de geladeira, fogão, para a população mais diretamente afetada. Repassamos 6,2 milhões de reais num projeto do Estado do Rio Grande do Sul, usando recurso de ICMS também para ajudar a reconstrução e apoio à população muito afetada. É uma série de ações internas nossas, pelo SEMEAR, que é o nosso programa de voluntariado, os nossos colaboradores muito envolvidos, no apoio, na ajuda, dos colegas lá do Sul, não só dos nossos colaboradores, mas também da população, nas nossas áreas de concessão. Temos também um movimento importante aqui, junto à ANEEL, de postergação do reajuste tarifário anual, da RGE. Era para ter acontecido no mês de junho, portanto, logo depois, das enchentes em maio. A gente fez uma postergação até o mês de agosto agora, e a perspectiva, isso deve ser discutido, na diretoria da ANEEL na semana que vem, a expectativa é que a gente postergue ainda mais o reajuste tarifário da RGE, para evitar um impacto, nos resultados do Grupo CPFL. A gente levantou um empréstimo, um financiamento junto ao BNDES, para que a gente possa mitigar não só os efeitos econômicos, mas também os efeitos de caixa, para que essa postergação de tarifa seja possível, ser feita. Isso deve ser discutido a partir da semana que vem na ANEEL. Bom, passando aqui no próximo slide, então, falando um pouquinho do nosso mercado, como a gente comentou, acho que um crescimento de 6,1%. Quando a gente olha aqui por classe, o destaque aqui claramente vem da classe residencial e da classe comercial, né, com crescimentos aqui acima de 11%. A gente vê que tem um efeito muito grande de temperatura, né, de 7 e 8% efeito de temperatura. Ainda segue um efeito importante de GD entre 2 e 3%. Mas o que a gente percebe aqui é um efeito, eu diria, pela dimensão da crise, um efeito limitado das enchentes da RGE, né, no nosso mercado, né, o mercado residencial 0,5 e no comercial também. Mas talvez uma boa notícia que a gente tem aqui no desempenho de mercado é o desempenho da classe industrial. A gente vê aqui um crescimento de 1,5%, apesar do impacto grande, esse sim, grande, especialmente no mês de maio, do estado do Rio Grande do Sul no consumo de energia. Diria talvez que a boa notícia aqui é que a velocidade da recuperação da indústria no estado do Rio Grande do Sul, ela vem nos surpreendendo, vendo bem acima do que era a nossa expectativa. Então, no mês de maio, a gente teve uma queda de 14% no consumo industrial no Rio Grande do Sul. Essa queda caiu para 3% no mês de junho. E no mês de julho, agora, já vem com desempenho positivo de 7%. Então, uma perspectiva, assim, eu diria assim, mais positiva na velocidade de reconstrução do Estado, na velocidade da recuperação da indústria, obviamente afetando aqui positivamente os nossos negócios. Passando aqui para o próximo slide sobre inadimplência, a gente vê, eu diria assim, uma leve recuperação em relação ao primeiro trimestre, mas ainda num patamar muito acima do ano passado. A gente chega aqui com uma inadimplência de 1,18. Aqui acho que segue com reflexo desse aumento de consumo que a gente comentou aqui, o que faz um ticket médio das contas subir em 13%, né, no último ano. Então isso traz um desafio no pagamento de contas pelo lado do nosso cliente importante, vem afetando aqui a nossa inadimplência. E para além disso, o nosso desafio de manutenção do volume dos cortes desde o começo do ano, e aqui muito pela questão dos temporais, né, seja aqui no começo do ano, especialmente aqui no estado de São Paulo, mas também lá no Rio Grande do Sul, e obviamente em maio, muito concentrado do Rio Grande do Sul. Então a gente tem aqui um desafio de recuperação do volume de corte. A gente vê aqui uma recuperação do primeiro para o segundo trimestre, mas ainda em patamares inferiores ao ano passado. A nossa expectativa é que a gente consiga acelerar o nosso programa de corte para que a gente possa recuperar a inadimplência. Mas eu diria que, de forma geral, a nossa perspectiva é de uma redução de inadimplência até o final do ano, mas uma redução, eu diria, num pace relativamente lento, né, dado o desafio que a gente tem, não só pelo o ticket médio das contas, mas também pelo desafio do restabelecimento, dos níveis de corte do ano passado. Passando aqui para o próximo slide sobre as perdas na distribuição, a gente vê aqui também uma pressão de aumento de perdas praticamente em todas as nossas áreas de concessão. Aqui também tem o tema do aumento da conta, que também aumenta, obviamente, o estímulo ao corte, à fraude, mas para além disso, a gente tem uma questão aqui matemática, né? Quando você tem as classes de baixa tensão, onde se concentram as perdas, crescendo muito acima do mercado de alta tensão, matematicamente, essa participação maior traz um percentual de perdas maiores. Aqui a gente também tem um desafio, assim como a inadimplência, né, de redução. A nossa perspectiva também é de redução até o final do ano, mas com grande desafio no aumento das inspeções, monitoramentos, para que a gente possa entregar um nível de perdas mais baixo até o final do ano. Bom, aqui sobre a geração, então a gente vê uma ainda estabilidade no preço spot, né, ainda no piso aqui no segundo trimestre, dada a baixa hidrologia dos últimos meses. A expectativa aí já realizada é de aumento do PLD aqui a partir do mês de julho, e a gente vê ainda uma escalada desse preço seguindo até outubro, novembro, né, a partir de novembro. Aqui a incerteza ainda muito grande em função do novo período úmido, mas aqui eu diria que a perspectiva ela segue sendo negativa em relação à hidrologia. A gente teve aqui nos últimos meses uma hidrologia muito negativa no Brasil de forma geral, e muito alta, concentrada no, na região sul, né, em especial no Rio Grande do Sul. A gente sabe que a nossa capacidade de armazenamento ela é limitada lá no sul, então a gente realmente precisa ter uma recuperação de hidrologia no Brasil de forma geral para que a gente possa reverter essa tendência de preços de curto prazo. A previsão nesse momento ela é mais pessimista e, portanto, os preços hoje até dezembro refletem essa perspectiva e esse aumento de preço, né? Vale lembrar aqui que a sobreoferta do sistema ela segue, continua, né? Portanto, a primeira normalidade que a gente tiver de hidrologia, a gente volta o PLD para piso. Aqui, basicamente, é em função do impacto de chuva. O GSF ele vem refletindo também um pouco do corte de geração renovável e o aumento da geração hidrelétrica, né? Então traz aqui um GSF em patamares relativamente baixos. Na eólica, a gente segue no desafio das restrições do ONS, então a gente vê aqui, né, uma queda na nossa geração de 11%. expurgando aqui o efeito dos cortes do INSS, a gente chegaria numa redução de 6,4%. Então, aqui, basicamente, o desempenho do negócio é uma combinação entre restrição de geração pelo ONS e também a baixa performance dos ventos nesse primeiro semestre. A disponibilidade, a gente tem aqui um desafio com quatro turbinas eólicas, né, que trouxe aqui a nossa disponibilidade para um patamar um pouco inferior, né, também com uma perspectiva de retomada aqui para os próximos meses. Bom, vindo então para o resultado. Então, como eu falei, uma queda de 7,1%, puxado aqui pela distribuição com 115 milhões, seguido da geração 71 e a transmissão com 26 e comercialização e serviços com 5. Tá? Já passando aqui no próximo slide, a gente já entra aqui no detalhe da distribuição, com uma queda de 115 milhões. A gente vê aqui um impacto positivo do mercado barra tarifa de 155 milhões de reais. A gente viu o crescimento da classe residencial e da classe comercial afetando aqui esse desempenho positivo. Agora vem os efeitos pontuais e não recorrentes. Tá? Então, o primeiro é o efeito das enchentes do Rio Grande do Sul, com impacto na distribuição de 84 milhões de reais, como eu falei, entre baixa de ativos e aumento de custos. 67 milhões pelo ativo financeiro da concessão, aqui para uma redução do IPCA em 2024, na comparação com 2023, efeito meramente contábil, e o laudo da BRR, no segundo trimestre de 2023, a contabilização, do laudo em 2023, obviamente ele é pontual em função da revisão tarifária do ano passado, ele não existe esse ano, e na comparação a gente tem um efeito negativo de 60 milhões de reais. O efeito da PDD de 43 milhões e 14 milhões entre PMSO e entidade de previdência privada. Passando aqui para o próximo slide, na geração, um efeito de 71 milhões de reais. O principal efeito vem da geração eólica, como eu comentei, menor vento em 5 milhões, mas o grande efeito, 21 milhões, vem da restrição do ONS. 19 milhões dos efeitos dos eventos climáticos no Rio Grande do Sul, aqui em grande medida é baixa de ativos, e 6 milhões de PMSO em cargos setoriais. Aqui na transmissão, né, a gente tem aqui o efeito do FRS, é sempre importante colocar a mesma base de comparação, pelo EBITDA regulatório, né, e aqui a gente vê, na nossa visão, que reflete muito melhor o desempenho da operação da transmissão, aqui com crescimento positivo no EBITDA de 25 milhões de reais, basicamente puxado pela receita pelo reajuste da RAP. Comercialização de serviços é uma variação negativa de 5 milhões. Aqui o efeito negativo da margem de comercialização, né, pela comercialização, compensado parcialmente pelo efeito do nosso braço de serviços. No próximo slide, o impacto no resultado financeiro, quer dizer, no lucro, a gente vê a queda do lucro, ela é basicamente toda explicada pela variação negativa do EBITDA. No resultado financeiro, né, a gente tem uma variação negativa de atualização de contingências, também parcialmente compensada pelas despesas com a dívida líquida, em grande parte pela redução da taxa Selic em 2024, na comparação com 2023. Quando a gente olha aqui no primeiro semestre de 2024, na variação aqui dos negócios, a gente vê a distribuição já com efeito positivo, né, muito puxado pelo mercado e também pela tarifa. A geração segue com os dois efeitos principais de geração de menor geração eólica por performance de vento e também pela restrição do ONS. Transmissão praticamente estável e a comercialização e serviços também puxado pelo nosso braço de serviços. Bom, e aqui no lucro do semestre, com uma queda de 1,5%, a gente vê aqui o efeito do resultado financeiro, eu diria em grande parte explicado pela redução do IPCA em 2024, afetando a correção do ativo financeiro e principalmente pela marcação ao mercado, um efeito também não caixa de 223 milhões de reais. No próximo slide, na nossa alavancagem. Então, batendo aqui 26,2 bilhões de reais, com alavancagem de 2,01. Talvez aqui o grande destaque são as captações que fizemos ao longo desse trimestre, uma captação de 1,6 bilhão de reais, com debêntures incentivadas, com dois destaques importantes. O primeiro é o custo, é um custo de cupom a CDI mais 0,19, é um custo assim, bastante competitivo, e também um efeito positivo aqui do prazo médio, né, por ser debêntures incentivada, um prazo médio de 10,1 anos. Né, então, isso ajuda que a gente consiga alongar a nossa dívida sem afetar o custo médio das nossas captações. Aqui no custo médio, então, a gente vê uma leve redução, né, entre o primeiro e o segundo trimestre, de 11,1 para 10,9 em moeda nominal e de 6,9 para 6,4 em moeda real, né? Quando a gente olha aqui a composição dessa dívida, 80% vem de CDI, seguido aqui por inflação em 19%. No cronograma de amortização, a gente vê aqui o caixa com 3,9 bilhões, caixa suficiente para co a cobertura aqui de todos os vencimentos, aqui quase 2 anos à frente. A gente vê aqui claramente o desafio de refinanciamento a partir do ano de 2026, esforço esse que já começou a ser feito. Então, a expectativa é que nos próximos trimestres a gente consiga reduzir essa barra de 2026 e a gente comece a alongar essa dívida para prazos mais longos. Com relação ao CAPEX, então, uma variação positiva de 12% em relação a 2023, batendo aqui 1,4 bilhão de reais. Natural esse movimento, dado que o ano passado foi o ano de revisão tarifária das nossas distribuidoras. E a gente segue aqui, né, com o nosso plano de investimentos, né, no semestre com 2,4 bilhões e a expectativa de fechar o ano com 5,9 bilhões de reais. Eu acho que eram essas informações. Mais uma vez eu agradeço a participação de todos e ficamos aqui à disposição para a sessão de Q&A. Obrigado.
Obrigado, Gustavo, pela apresentação. Então, pessoal, abriremos agora a sessão de perguntas e respostas, seguindo a ordem que elas forem aqui solicitadas, né? Só reforçando, para fazer a pergunta, essas serão realizadas ao vivo e basta solicitar aqui o botão Raise Hands, né, que a gente vai chamar aqui um a um para estar fazendo as perguntas. Então, vamos começar a primeira pergunta. A gente tem aqui do Mário, do Banco Safra. Mário, bom dia. Pode seguir aí com a sua pergunta.
Oi, pessoal, bom dia. Vocês poderiam comentar sobre a expectativa com relação ao timing ali de conclusão da minuta, né, com os novos termos referentes ao processo de renovação dos contratos de distribuição? Obrigado.
Okay, Mário, obrigado pela pergunta. Bom, acho que esse processo ele está hoje com a ANEEL, né? Acho que a ANEEL ela precisa abrir o processo de consulta pública. Eu diria que esse processo está atrasado já. Acho que desde do decreto, né, a expectativa era de uma conclusão desse processo de regulamentação, né, em 120 dias. Eu acho que a expectativa é de que a gente tivesse a abertura da consulta pública um pouco mais cedo, né, para que a gente pudesse realmente ter tempo de debate com a ANEEL. A gente sabe que tem aqui algumas discussões para serem feitas, isso não aconteceu ainda, né? Então, considerando aqui uma audiência pública de 45 dias, né, mais o tempo aqui de contribuições e de discussões, né, depois desse prazo, A nossa expectativa é de que esse processo deve se atrasar em relação à nossa expectativa inicial, tá? É difícil precisar quando que a ANEEL, que acho que o grande ponto aqui é o momento que a ANEEL vai abrir essa consulta pública. A gente não tem, eu pelo menos não tenho nenhuma indicação de quando isso deve acontecer. Tá?
E Mário, obrigado pela pergunta.
Excelente, obrigado, pessoal.
Então vamos lá, pessoal. Se alguém tiver mais alguma pergunta, fica à vontade aí. Bom, pessoal, então, se a gente não tem mais perguntas, eu vou encerrar aqui o momento então de Q&A. E antes de passar a palavra final aqui para o Gustavo, peraí que eu acho. Bem, mais uma. Não. Antes de passar a palavra final, então, para o Gustavo, gostaria só de reforçar aqui, pessoal, o nosso convite, né? A gente vai estar indo aí no dia 29 de agosto, a gente vai estar fazendo um site visit lá na nossa reformadora. Acho que é mais um momento aqui para conhecer mais uma empresa do grupo, mais um processo aqui que a gente vem, né, de fato, há alguns anos aí apresentando, acho que é único aqui no Brasil. Então, quem tiver interesse, por favor, entrar em contato aqui com nós aqui do RI, né, para a gente organizar certinho aí essa viagem. Então, obrigado, pessoal. Eu passo a palavra então para o Gustavo Estrela para as considerações finais.
Seja obrigado. Bom, mais uma vez, agradeço a participação de todos. Acho que a gente mostra aqui um resultado, eu diria assim, bastante resiliente, em função de todos os desafios que tivemos aqui ao longo desse segundo trimestre. Eu diria com uma perspectiva mais positiva, como eu falei, da recuperação, né, e reconstrução do Rio Grande do Sul, numa velocidade mais rápida do que a gente imaginava. Então, acho que isso é muito, muito positivo aqui. Uma perspectiva positiva do crescimento de mercado, acho que ela segue uma tendência aqui de crescimento, especialmente nas classes de baixa renda, de baixa tensão, mas também com uma perspectiva positiva de retomada da indústria a partir desse trimestre. A gente segue aqui nesse compasso de espera no, no, na agenda regulatória, né, como o Mário comentou aqui, acho que principalmente pela definição da renovação das concessões, né, que afeta provavelmente diretamente o nosso negócio de distribuição, mas também com uma perspectiva mais positiva. Então agradeço mais uma vez, bom dia a todos, obrigado.